Boa noite a todos. Peço ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
José Maria Gonçalves Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Presente. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente. Invocando o nome de Deus e havendo o nome regimental, declaro aberto o trabalho da reunião de hoje. Peço ao secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior.
Vamos lá. Ata da reunião ordinária do dia 30 de 10 de 2017. Aos 30 dias do mês de outubro do ano de 2017, às 19h30 horas, foi realizada a 34ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da primeira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente José Maria Gonçalves dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou o secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebida e expedida. Em seguida, iniciou-se a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, indicações número 573 a 579/2017 e requerimento número 226 a 228/2017, de autoria dos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz Oliveira. Projeto de lei número 27/2017, que altera a redação da lei municipal número 2056, de 23 de abril de 1998, alterada pelas leis número 2313, de 5 de novembro de 2003, e número 2889, de 3 de abril de 2014, autoria do Executivo. Projeto de lei 42/2017, dispõe sobre os critérios para denominações de ruas, praças, monumentos, obras e edificações públicas no município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador José Maria Gonçalves dos Santos. Projeto de lei 46/2017 que cria o Conselho de Políticas sobre Drogas e da outras providências de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei 52/2017 que denomina Rua Inês Ferreira dos Santos, a rua Estrada Municipal no bairro Vandambe, neste município, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Projeto de lei número 53/2017, que altera a redação da lei municipal 3111, de 2 de dezembro de 2015, que institui o Conselho Municipal de Esporte e Lazer e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei 54/2017, que dispõe sobre a Política Municipal de Turismo, institui o Plano Municipal de Turismo, PMT, reestrutura o Conselho Municipal de Turismo e reorganiza o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei 55/2017 denomina vias públicas ao bairro Dona Lila, neste município, e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei 56/2017 dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuição para o exercício 2018 e dá de autoria do Executivo. Projeto de lei 57/2017, lei orçamentária anual, estima as receitas e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Itabirito para exercício de 2018, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 58/2017, que institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período 2018 a 2021, de autoria do Executivo. Projeto de lei 59/2017, institui o programa especial de regulamentação fiscal municipal Refis Municipal e da Outras Providências, de autoria do Executivo, matéria nova. Projeto de lei, projeto de resolução 15/2017, regulamenta a lei. Número 2628, de 1º de novembro de 2007, e dispõe sobre a concessão de kits de Natal aos servidores da Câmara Municipal de Tubirito e da Outras Providências, de autoria da mesa diretora. Em seguida, foi colocada a matéria em votação, aprovação das indicações e deferidos requerimentos. Projeto de lei 27/2017 foi aprovado em segunda discussão, por 4 votos contrários, vereadores Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz Oliveira e Rosilendo Carmo Cardoso. E por 8 votos favoráveis, vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Arnaldo Pereira dos Santos, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Maximiliano Silva, Baeta Fortes, Renê Américo da Silva e Rodrigo Campos Chagas. Os projetos de lei 42, 46, 52, 53, 54 e 55/2017 foram aprovados em redação final. Os projetos de lei 56/2017 foi concedido vista ao vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei 57/58/2017 foram concedido vista ao vereador Leandro Silva Marques. O projeto de lei 59/2017 foi concedido vista ao vereador Ricardo Luiz de Oliveira. E o projeto de resolução 15/2017 foi encaminhado às devidas comissões. Após votação da matéria em pauta, fizeram uso da tribuna os vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Maximiliano Silva Salvador de Oliveira. Tá bom. Depois tem que trocar aqui. Ai, ai. Maximiliano Silva, tá bom. Rosilendo Carmo Cardoso, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior, Arnaldo Pereira dos Santos e Ricardo Luiz de Oliveira. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E, para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 6 de novembro de 2017.
A ata está em discussão.
Senhor presidente, só com essa ressalva aí, fazendo a correção do nosso nobre amigo vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata anterior. Peço ao secretário fazer a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondência expedida. Ofício 238/2017 ao prefeito encaminha cópia dos autógrafos de lei 46, 52, 53, 54, 55/2017. Ofício número 241/2017 ao senhor Ezequiel César Marques, cumprimentando pelo excelente trabalho musical desempenhado em Itabirito. Ofício 239/2017, que a minha cópia das indicações número 573 a 579/2017 e requerimento 228/2017. Ofício número 240/2017 ao secretário de Saúde, Volney Pinto de Oliveira, parabenizando pela revisão do Código Sanitário Municipal. Senhor presidente, essas são as correspondências recebidas, não tem expedido.
Peço que seja apresentada a matéria em pauta.
Vamos às indicações. As indicações a serem lidas aqui são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, um estudo técnico sobre a viabilidade de tomar a rua Marechal Floriano no bairro Boa Viagem como única via mão única. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, um estudo técnico sobre a viabilidade de tornar a rua Francisco Zacarias, no bairro Santa Efigênia, como uma via de mão única. Trata de um pedido dos moradores da referida rua. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos Regimentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma avaliação sobre o buraco que se formou no passeio, bem próximo ao poste, na rua Paulina Moreira do Carmo, na altura do número 38, no bairro Santa Rita, trazendo risco aos pedestres e motoristas que por ali passam. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos Regimentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, sinalizar com a faixa de pedestre na rua Dr. Guilherme, na altura do número 135, próximo ao semáforo. A referida solicitação tem como objetivo de garantir a segurança dos pedestres que necessitam atravessar a via mencionada. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos Serviços Mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, melhoria na sinalização da rotatória do entroncamento entre as ruas da Carioca e a rua José Augusto França, no bairro Santa Rita, conforme foto em anexo. A referida solicitação tem o objetivo de coibir a postura dos motoristas quanto ao excesso de velocidade, o que pode vir a colocar em risco a vida dos pedestres e dos próprios motoristas. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua e adjacência. Sala de reuniões, em 6 de novembro de 2017, essas foram as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, verificar a possibilidade de realizar serviços de recomposição asfáltica e do calçamento do bairro Monte Verde. Justificativa: essa é uma solicitação dos moradores do bairro que alegam a necessidade urgente de realização desse serviço. Sala de reuniões, 6 de novembro de 2017, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras a limpeza de canaletas e a operação tapa-buraco ao longo da Avenida Joaquim Augusto França, no distrito de Acuruí. Sala de reuniões, 6 de novembro de 2017, vereador Renê Américo da Silva. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, providenciar postes e braços de iluminação à rua Simão Moreira da Silva, no bairro Santa Rita. Justificativa: o local possui iluminação pública precária até a metade da rua. O espaço tornou-se um ponto de uso de drogas, comprometendo a segurança dos moradores. Sala de reunião, 6 de novembro de 2017, vereador Dr. Edson. Agora os requerimentos. Senhor presidente, aqui é Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em caráter de urgência, providenciar relativas ao assoreamento do córrego da Carioca. Justificativa: o córrego da Carioca é um importante manancial que corta o bairro Santa Rita e no seu percurso abastece inúmeras propriedades e nos municípios vizinhos. E nos tempos de chuva, os moradores do bairro Munu, Primavera, Santa Rita sofrem com o transtorno de impedimento das vias de acesso às suas casas. Sala de reuniões, 6 de novembro de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, aqui é a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando uma avaliação das melhorias na drenagem pluvial na rua, drenagem pluvial na altura do entroncamento entre as ruas da Carioca e José Augusto França, no bairro Santa Rita. No período chuvoso, é grande o volume de água na pista e nos bueiros existentes. Não comportam a vazão de água, provocando grandes alagamentos, conforme foto em anexo. Sala de reuniões, 6 de novembro de 2017, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que, nos prazos da lei, solicite secretaria competente que envie a esta casa legislativa um parecer técnico sobre a construção de um muro de contenção na Avenida dos Inconfidentes, próximo ao número 710, no bairro Agostinho Rodrigues. Conforme documento em anexo, a Prefeitura Municipal de Itabirito iniciou a construção do referido muro, mas em apenas uma das casas não concluiu. É importante destacar a extrema necessidade dessa intervenção, conforme o laudo de vistoria de Departamento de Defesa Civil em anexo, sobretudo por estarmos aproximando do período chuvoso. Existe uma previsão para a conclusão da referida obra? Se positivo, quando? Se negativo, favor discriminar os motivos. Sala de reuniões, 6 de novembro de 2017, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei 57/2017. Substitui inciso 1 do artigo 2º do projeto de lei 57/2017. Essa emenda é de autoria dos vereadores Leandro Silva Marques, Denilson Francisco Braga, Rosilene do Carmo Cardoso e Ricardo Luiz Oliveira. Resolução número 15/2017. Regulamenta a lei número 2628, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre a concessão de kit de Natal aos servidores da Câmara Municipal de Itabirito e da outras providências, de autoria da mesa diretora, em primeira votação. Projeto de lei 56/2017 dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílio financeiro e contribuição para o exercício 2018, de autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei número 58/2017 institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período 2018-2021, de autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei 59/2017 institui o programa especial de regulamentação fiscal municipal Refis e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei 27/2017 altera a redação da lei municipal 2056, 23 de abril de 1998, alterada pelas leis municipal 2313, de 5 de novembro de 2003, e número 2889, de 3 de abril de 2014, de autoria do Executivo, em redação final. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Vamos agora para a segunda fase do trabalho. Peço ao secretário que proceda verificar o livro de palavra livre, são oradores inscritos.
Sim, senhor presidente, pela ordem. Vereador Arnaldo, vereador Rocha, vereador Renê, vereador Max, vereador Geraldo, vereadora Rose, vereador Ricardo e vereador Léo.
Com a palavra, vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, eu me abstenho.
Então vamos agora com a palavra, vereador Rocha. Também abstivo. Com a palavra, vereador Renê Américo da Silva.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Demais membros da mesa, vereador Rodrigo, vereador Geraldo. Público presente, imprensa escrita, imprensa falada. E hoje foi na correria, não vai ter tempo da gente fazer a transmissão ao vivo, não, mas nós disponibilizamos o link depois. Senhor presidente, eu gostaria de começar aqui falando, né, que chegou essa casa para a gente hoje, uma carta do deputado Alencar da Silveira Júnior, mesmo não sendo meu deputado é João Vitor Xavier, mas eu acho que quando se trata de pessoas comprometidas com Itabirito, a gente tem que enaltecer sim, onde ele fala que através, que ele solicitou junto ao governo de Minas, dentro do programa Mais Asfaltos, 8 quilômetros de massa asfalto para o município. e que o município irá receber isso aqui, que é uma benfeitoria para Itabirito, muito grande, de autoria do deputado. Então, quero parabenizar o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior por estar atento a Itabirito. Senhor presidente, outro caso que muito me... Eu não posso falar se me chateou ou qualquer coisa que faz, que eu acho que a gente tem que respeitar a opinião das pessoas e até mesmo da forma que conduzem. Mas, quando foi agora à tarde, eu fui comunicado, uma pessoa foi até a mim me mostrar uma publicação feita no Facebook, que nós saímos hoje, nós estamos na mídia, na Record, com relação ao caso dos escorpiões. Eu fui visitar fui visitar meus entes queridos, que é meu pai e outras pessoas mais, no dia 2 de finados, e lá eu constatei um cemitério limpo, até muito bonito, florido, né? Quem dera se fosse mais vezes, as pessoas pudessem visitar mais os túmulos dos seus entes queridos, né? E ficasse. E aí, uma senhora veio reclamar que estava um absurdo, que tinha uma catatumba lá que estava quebrada, que era por isso que estava com o escorpião. Peguei e falei assim, olha, até o marido dela entrou e falou o seguinte, não, cada um cuida da sua. Ele cuida da dele, o outro cuida da outra. Mas eles vão generalizando a coisa como é normal, de praxe, e tentaram assustar a população que não visitasse o cemitério porque estava com um surto de escorpião. Eu achei aqui uma falta de respeito tão grande, porque tem gente que vem de fora para ir lá ver. Mas nós já estamos sabendo que isso aí foi tudo combinado com vereadores de oposição, porque quando as pessoas não têm nada o que fazer para ajudar a cidade, elas tentam deturpar e atrapalhar. Então eles ficam igual urubu na carniça mesmo. Eles ficam doidos para achar algum tipo de coisa para bater no governo. E aí acha uma família, às vezes, não vou falar desesperada, porque ela está muito bem orientada, e às vezes vão falar também que a gente está contra. Não é isso. Quando você se tem um laudo de um governo do estado falando que é proibido detetização, que explica que não pode, quando se vai agentes endemias na casa da pessoa que está orientado por um determinado vereador de oposição, e a gente pega e fala o tempo todo, faz isso, toma essa providência, toma essa atitude, e a pessoa tenta deturpar cada dia mais. Eu, para mim, quem faz esse tipo de coisa é porque não gosta da cidade. Se está tentando afetar o prefeito, está tentando afetar o secretário de saúde, tem várias outras formas. Mas botar Itabirito na mídia com um surto de escorpião, sendo que Belo Horizonte está e outros demais lugares está, eu acho um pouco meio pesado e falta de respeito. E isso é gente que não gosta da cidade. Depois vão vir cá me rebater, não tem problema nenhum, não. São esses tipos de pessoas que estão tentando, que já estão se projetando a candidata a prefeito para próximas eleições também. Então, o que acontece? Eu acho o seguinte, estão bem orientados, muito bem informados. Primeiro a gente tem que cuidar da casa da gente para depois falar da casa dos outros. E assim, consequentemente, as coisas vão acontecendo. E continua à disposição. Quem sabe eles não têm alguém dentro, sei lá, se de repente acharem alguma coisa. Porque a prefeitura está fazendo a parte dela, está muito bem explicado, inclusive eles mesmos falam no vídeo da reportagem, que tem gente que recolhe, que faz, acontece, mas de repente se eles acharem alguma coisa, se precisar de alguma quantia de dinheiro também, a gente ajuda a pagar também, às vezes a prefeitura não pode fazer, mas é porque ela não tem dinheiro, não é porque ela é proibida de fazer, impedida de fazer. Mas é como diz o outro, é peculiar deles mesmo, então a gente não tem muito que ficar entrando em detalhes não. Outra coisa que vamos falar de coisa boa. Eu tive com o presidente praticamente a semana inteira em Acuruí. E nós estávamos juntamente com o presidente da associação, o novo presidente da associação do bairro, que é o Gibão, mais o Wagner do SAI. E conseguimos a doação do condomínio da cidade, da condomínio que tem desde Acuruí, de uma caixa d'água que estava inutilizada, que ela comporta mais ou menos o valor de 70 mil litros d'águas. Isso nós conseguimos gratuitamente, vai ser instalado pelo SAI, e nós vamos amenizar o problema da falta de água de Acuruí nos finais de semana prolongado em 90%. Eu acho que é assim que tem que trabalhar. Não é tentar deturpar o que os outros estão fazendo. Isso é um ganho muito grande, e vamos agradecer ao senhor Rodolfo, que é o presidente do condomínio de Acuruí, que teve essa brilhante ideia, né, e disponibilizou essa benfeitoria tão grande para aquele distrito de Acuruí. Outra coisa que eu queria entrar no assunto, como é de toda semana a gente tem feito, eu recebi hoje duas pessoas no meu gabinete, e onde elas questionavam algumas coisas sobre o nosso transporte. E quando eu falo aqui em cima, uns acham que eu estou sendo pago para fazer o que eu estou fazendo, outros acham que eu falo demais, mas eu estou aqui para defender o direito da população itabiritense. Eu não posso deixar uma população sofrer lá fora, de jeito nenhum, a não ser com o fato que foge da alçada da gente tem hora. Mas enquanto eu tiver força, eu vou debater, e todo mundo sabe, isso foi uma promessa minha de campanha, eu estou cumprindo. Ao contrário de outros que não cumprem nada daquilo que foi prometido. Então, salvo me engano, no ano passado, a Secretaria de Trânsito do município autorizou um aumento, que a passagem passou a ser R$ 3,25. E quem tivesse o cartão pagaria R$ 2,80. E isso começou a funcionar, fizeram a população comprar os cartões, porque nada é um desconto até bem relevante. E quando foi hoje, dia 6, sem comunicar ninguém, todo mundo paga R$ 3,25. Quando eu falo que é falta de respeito com a população, que essa empresa que está aí está fazendo o que quer e ninguém está nem aí, é porque é verdade. Eu não bato aqui nada aqui, bato o modo de dizer, eu não falo nada aqui sem ter argumento e muito menos documento. E os problemas continuam a mesma coisa. A população do meu sítio continua desesperada ainda porque não tem transporte. A população da usina também continua naquele absurdo de transporte precário que ela tem. Que antigamente o ônibus virava na porta da unidade básica de Nossa Senhora de Fátima, hoje não vira, e cortaram, e quando foram reclamar falaram: chama vereador, chama prefeito, chama quem quiser, vai ser assim, quem manda aqui somos nós. Espera aí. Acabou o respeito. Já não tem mais respeito. Agora virou casa de mãe Joana, governada por... casa de não sei o quê, governada por sacana. Que eu não posso falar a palavra aqui, senão daqui a pouco eles me denunciam por decoro também, que é peculiar deles me denunciar no Ministério. Toda hora eles me denunciam lá. Então, eu acho assim, não sei o que a gente vai fazer mais. Se vai ficar por isso mesmo. Porque com chavo político, alguns vereadores já fez com ela. E não defende, mas também não ataca. E eu volto a falar, nós vereadores andamos de carro, nós não precisamos de ônibus para rodar, mas eu tenho uma mãe que roda, eu tenho uma família que roda, vocês têm eleitores que rodam. Então é muito fácil abaixar a cabeça e fingir que nada está acontecendo. Agora, eu só peço uma coisa, tenha a hombridade de quando chegar alguém para tentar deturpar o que eu estou falando aqui, não precisa de me defender não, só conta a verdade. Que eu tenho falado que constantemente não é nada para mim não, eu não tenho empresa de ônibus não. Ninguém está tentando tirar a empresa de ônibus não. Nós queremos que ela funcione da maneira que tem que funcionar. Só peço isso para vocês, os demais vereadores, os que estão escutando. Tenha a humildade de falar a verdade, igual eu faço o tempo todo. E aí vamos esperar. Segundo essa casa, foi enviado um ofício para o gestor do contrato vir aqui. Vamos esperar, quem sabe. Até acabar o mandato, ele aparece por aí para dar explicações. Gostaria de falar também que aconteceu ontem no Alto do Cristo, a corrida de montanhas, em parceria com algumas equipes de fora, foram mais de 200 atletas, de 11 cidades diferentes, foi o Trail Run, parabenizar a Secretaria de Esporte, que tem dado um show aí nas modalidades. Nós estamos convivendo com muita programação dentro da área de esporte. E também dizer que no dia 18/11 vai acontecer o primeiro torneio inédito Itabirito, o primeiro torneio de natação escolar. Dentro dessa programação também das modalidades esporte, acontecerá o torneio dia 25/11, o torneio de ginástica artística em Itabirito. E também eu tive no campo do Esperança e no campo do União no domingo, onde aconteceu as quartas de finais do campeonato da cidade de futsal. Eu tive lá, tive o prazer de conversar com algumas pessoas, foi muito bom. E a partir de agora, domingo que vem, já vem as semifinais. E é bom acompanhar esse tipo de coisa, porque você vê que a cidade fica movimentada. Quero aproveitar também para parabenizar a Secretaria de Obras, onde uma conversa que nós tivemos com o secretário, já se começou a fazer a limpeza nos bueiros ao longo da cidade, dos bairros do centro da cidade. Nós agora vamos começar a enfrentar um período de chuva e a parte da prefeitura será feita e vamos alertar também a população para que evite de jogar lixos em locais inadequados, de colocar entulho na porta de casa onde tem as corredeiras que passam, né, com o período de chuva, porque senão daqui a pouco começam a falar que o prefeito também é culpado, porque ele está jogando entulho no meio da rua e sacolinha de lixo. Senhor presidente, por hoje é só. Meu muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Agradecemos a palavra do vereador Renê. Com a palavra, vereador Max.
Senhor presidente, eu vou me abster da palavra.
Com a palavra, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presidente Zé Maria, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rose, amigos vereadores, público presente, funcionários da casa, assessores e todos os internautas que nos escutam pela Rádio Câmara. Eu gostaria só de iniciar minha palavra aqui, cumprimentando a nossa jornalista Nayara pelo belo trabalho que ela vem fazendo aqui à frente da Câmara, e juntamente todo o esforço que, quando é cobrado, principalmente a transmissão das reuniões da reunião ordinária aqui da Câmara, o presidente atendeu o pedido, né, colocando via internet para que na qual fosse transmitido. E, como a gente sabe, tem determinados momentos que dentro da própria casa da gente, ou até o próprio aparelho celular da gente, chega a algum ponto que a internet sai, fica dias sem internet. E aqui na Câmara também não é diferente. Semana passada teve um problema desse tipo, aonde que o link que estava sendo transmitido à reunião da Câmara deu essa queda. Então foi onde que teve esse problema. Minha fala mesmo não foi ao ar, mas a gente procura entender que tão sabiamente a do Tila, acho que a vereadora Rose, então se foram vários outros vereadores que teve que até restabelecer de novo o link, mas foi feita uma matéria e todos nós somos sabedores que no dia seguinte, o link com a fala de todos os vereadores, na íntegra, é colocado. Então, a gente deixa claro, porque tem algumas vezes que foram, que essa parte foi criticada, mas a gente sabe do trabalho que é feito e sabemos da preocupação do Felipe, que está aqui, o nosso sonoplasta, que vem sempre procurando fazer o melhor, né? Porque se fosse, às vezes, transmitido até pela rádio, muitas das vezes até a rádio também sai fora do ar. Então, isso aí são coisas que acontecem e que a gente tem que relevar, que não é, às vezes, um fato isolado que vai tirar todo o brilho de um trabalho dos profissionais que aqui trabalham. Então, aqui fica aqui o meu cumprimento e também deixar, né, a população e a gente, a cada dia que passa, a gente tem conversado e quando a gente conversa e a gente, aqui através do controle aqui da sonoplastia, da onde que vem a transmissão,
É sabido quantas pessoas que estão assistindo, estão ouvindo a reunião naquele momento. Então, a gente gostaria que fosse divulgado, né? Que os meios, que as redes sociais divulgassem mais. Porque muitas das vezes, quando é linkado ali, é colocado que tem às vezes 8, 10. Hoje, deve ter quantas pessoas aí hoje, Felipe? 6. 11 pessoas, está vendo? Então, assim, fica isso aí que acho que a gente tem que estar divulgando. E por onde a gente passa? Então, assim, há uma preocupação. Que seja 11 ou que seja... A gente queria que a população de Itabirito aqui tivesse aí 1000 residências linkadas aqui. Mas a gente sabe que muitas das vezes é colocado. Mas no outro dia a gente sabe que tem a matéria de uma forma muito parcial colocado isso daí. Então aqui fica essa dica e fica aí, senhor presidente. Né? Que com toda a dificuldade que tem, ainda consegue transmitir a nossa fala.
Pois Geraldo, não, vereador. Rapidinho, você entrou nesse assunto aí. É bom também ficar claro que essa cobertura não é obrigatória, não. A prefeitura, a Câmara, no caso, ela faz de bom querer da presidência. Então, quando vai... Eu não sou suspeita a falar, porque aqui é picareta, para mim não vale nada mesmo. Quando a gente suspeita falar de uma pessoa daquela, porque para mim nem ética tem, porque um profissional falar mal de outro profissional é difícil. Complicado. Então, para a população entender, e às vezes a oposição também que financia ele, que isso aqui não é obrigado, não. A presidência está fazendo de bom grado. Agora, se ele faz um paliativo, o problema é dele. É só para entender isso.
Obrigado. Okay, por nada. E também quero colocar aqui um agradecimento, né, que na semana passada eu fiz um pedido aqui na tribuna da Câmara e agradecer, né, a Secretaria de Obras, lá o Davi, o Sr. Roberto, o Célio, agradecer o Otávio João, o prefeito, que onde aqui eu fiz falei que tinha solicitado que fosse feito a limpeza daquele lote em frente ao cemitério São João Batista, para que funcionasse, né, como estacionamento e para o dia de finados, que é onde que a gente via, né, toda a população vai ali visitar seus entes queridos, e a gente sabe do transtorno que é devido àquela rua muito apertada e ali não tem onde estacionar. Então, na quarta-feira de manhã, foi feito lá uma força-tarefa, aonde que limparam o lote, colocaram lá uma escória e que ficou muito bom. Então agora, a gente conversando, vou estar pedindo depois para que dê uma melhoria no portão, né? Aquele portão que lá tem, para que às vezes quando estiver funcionando ali, tiver um velório, que às vezes tiver muito volume de carro ali, até que a prefeitura execute o projeto que tem para ser feito naquele terreno, né? Que os administradores do cemitério, ou até mesmo os coveiros, vá lá, abra, né? E deixa ser usado, né, para não ter aquele transtorno ali de estar fechando ônibus, de estar fechando caminhão. E tão logo que acabou, vá lá e feche, porque a gente sabe também que se ficar aberto, a gente sabe o que acontece, né, à noite, às vezes ali por ser um lugar meio ermo, escuro. Então a gente também tem que cuidar e pensar também nessa segurança. Então fica aqui o meu agradecimento e dizer, né, que foi bacana e foi muito elogiado e a população usou. E também agradecer o secretário de trânsito, o Luque, aonde que também solicitei a ele, né, que a guarda municipal ficasse lá orientando, né, as pessoas ali a estacionar os veículos, para poder não ter uns transtornos, porque muitas vezes chega lá, estaciona no local errado, chega e ao invés de chegar e orientar, vai multar, e aí a gente sabe dos transtornos que vem. Então, fica aqui o meu agradecimento à Secretaria de Trânsito, à pessoa do secretário, por ter... E a Guarda Municipal, a gente em especial tem que agradecer todos, né, que por estar lá fazendo aquele atendimento, fazendo aquele trabalho junto à comunidade ali, à nossa comunidade itabiritense. Então, um trabalho muito digno, parabéns. E também a gente vê, até o próprio Renê disse aqui, a primeira fala dele, esse assunto que muitas das vezes a gente está aí nas redes sociais... que são, né, que foi o problema enfrentado por alguns vizinhos ali do cemitério com relação ao escorpião. Claro, temos que ser sabedores que todos isso aí recai uma preocupação muito grande a todo o poder público, ao secretário de saúde, ao secretário da administração, aonde que na semana passada eu aqui falei de algumas ações que iriam ser tomadas, não sei se foi na semana retrasada, na semana passada que eu falei. Então, assim, cabe a gente já estar cobrando, né, esse incentivo, essa intensificação, porque a gente, por mais que a gente, mais leigo que a gente seja, a gente pesquisa, e eu estive até conversando com o Lucas lá no dia 2, onde que propus também a gente, se for para achar uma solução, se for para a gente poder correr atrás, a gente está junto aí para poder estar achando. E tenho certeza que o prefeito, junto com toda a Secretaria de Saúde, pessoal da zoonose, pessoal da Vigilância Sanitária, tudo isso aí que envolve, né, essa preocupação, a gente está aqui para poder ajudar. Né? Então, quero deixar claro que isso é uma preocupação de todos os vereadores. O Arnaldo, semana passada, também trouxe assunto sobre isso. Então, a gente aguarda e tenho certeza que não é, às vezes, por causa que foi lá para a mídia. Hoje, às vezes, se a gente for pegar lá, se a gente for colocar esse título de infestação de cemitério, a gente vai pegar várias cidades, né, que a gente vê que tem. Esse dia mesmo eu vi uma reportagem, se eu não me engano, na cidade do sul de Minas. Teve até comentários hoje de vários outros cemitérios, como o Cemitério da Paz, cemitério que a gente sabe que é uma praga que parece que ela própria em si, uma não mata a outra. Então a gente sabe que, e torcer, né, que quem sabe aí, no futuro próximo, aí que a gente vê que a cada dia que passa, né, os estudiosos aí, as pessoas que fazem aí vacina, que a gente tem hora que fala, quando você vai vacinar, vou colocar um remédio para o rato, né? Remédio não, você está colocando um veneno, mas a gente tem isso, mas vamos colocar, é que se faça um veneno eficiente, capaz, né, para que realmente possa estar tendo, né, um melhor, fazendo um tratamento com melhor eficácia dessas infestações. Mas enquanto não tem, vamos estar vendo e ver a possibilidade aí de diante do que pode ser feito. Tenho certeza que a prefeitura não vai fechar os olhos não, e a gente vai estar aqui, né, e estamos aí. A gente sabe que muitas das vezes a gente, como parlamentar, como pai, como cidadão, a gente, claro que a gente preocupa sim, e não é falar que achar cômodo, que a gente vê uma situação que a gente vai rir daquele tipo. É igual a gente tem que colocar o seguinte, o que a gente não quer para a gente, né, a gente jamais pode estar desejando para o seu próximo. Como foi colocado aqui, a gente vê a preocupação da prefeitura, igual a gente está vendo ali na Rua da Carioca, ali no início, né, o SAI ali trabalhando na parte de pluvial, igual o Renê trouxe aqui, das limpezas do bueiro. E a gente, realmente, a gente tem que pedir toda a população, encarecidamente, que, às vezes, tem ali no seu bairro os horários que o lixo passa, que a coleta seletiva passa, né? Aí, o caminhão passa, depois que o caminhão passou, vai lá e coloca a sacolinha ou coloca o saco de lixo na rua. E aí vem uma chuva, vem um cachorro, abre ali, e aí a culpa recai em cima de quem? Do poder público. Né? Às vezes a pessoa não é capaz de reconhecer, opa, nossa senhora, eu coloquei o lixo na hora errada. Porque muitas das vezes isso aí, às vezes, não pode prejudicar ele, mas vai prejudicar o outro lá embaixo. Né? A gente tem que ver porque muitas das vezes você está numa situação, numa área de conforto, que você fala assim, aqui na minha casa aqui pode chover o que for, que a enchente aqui não entra não. Engana-se, porque a minha casa é construída, para cima onde tem uma capineira lá na minha casa lá, um belo dia em 2010, uma chuva muito forte, desceu uma terra lá da capineira, quando eu assustei minha casa estava toda cheia d'água lá. Então quando a gente conta isso, a pessoa fala, você é doido, aqui, como se diz que vai entrar água. Então, é isso que a gente fala, que a gente tem que olhar, né, para frente, olhar para o nosso próximo e tá cobrando. Então, a gente cobra, né, quando a população cobra do poder público, mas ela também tem que se deixar ser cobrada e ela tem que respeitar, principalmente nessa parte que vem agora, porque muitas das vezes se marca chuva para hoje, ela não cai, mas aí amanhã ela vem torrencial e vem aquela pancada de uma vez e aí a gente fica, como se diz, de pé e mãos atadas, porque a água, quando vem, a gente sabe o estrago que faz. Mas, senhor presidente, por hoje é só, e boa noite a todos.
Geraldo.
Pois não, Renê?
É só porque eu esqueci de parabenizar a Nayara pelo brilhante trabalho que você está prestando, tá?
E eu não vou fazer nenhum ofício para casa para te parabenizar, não. Estou fazendo a público, parabéns pelo jornalismo imparcial que você tem prestado a essa casa e à população de Itabiri. Muito obrigado.
Senhor presidente, por hoje é só. Boa noite a todos.
Agradecemos a palavra do vereador Geraldo, com a palavra a vereadora Rosalinda do Campo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, assessores, público que nos acompanham e internautas que nos seguem através das redes sociais. Quero iniciar minha fala hoje cumprimentando a toda a família do Ronaldo Melo. Ronaldo nos deixou aí por esses dias, uma pessoa que... Eu, particularmente, tinha um carinho muito grande. E eu até brinquei ainda, falei, nossa senhora, esse ano está tão ruim que o final de ano está chegando e meus amigos estão indo tudo embora. Então fica aqui o meu lamento, a minha tristeza. Eu vou enviar para essa casa um ofício pedindo que seja encaminhado para a família os votos de pêsames dessa casa. Até por causa da família que o Ronaldo tem, né? Uma família idônea, família que todo mundo gosta muito mesmo, e com muito pesar, né, a gente ficou aí sem o Ronaldo. Agora eu gostaria de falar dessa história do escorpião. Há um tempo atrás, ano passado, parece que ano passado, na gestão passada, realmente na gestão passada, eu cheguei a reclamar aqui nessa tribuna dessa história de escorpião. E esse ano ainda, eu cheguei aqui falando também de uma pessoa que tinha sido picada e ela estava na UPA toda inchada, porque eu estive na UPA e vi a situação dela, e ela não estava lá no cemitério, não, ela estava lá na casa dela. Então, tipo assim, que tem que ser tomada uma medida nisso? Tem sim, porque só quem sabe é quem está ali perto, e eu tive a oportunidade de ir no cemitério, e eu tomei muito cuidado, porque eu queria ver, e até porque eu nunca tinha visto assim tão perto. E eu fui no cemitério antes de finados. É lógico que eu não ia pedir para abrir túmulo de ninguém, porque eu não sou boba, não nasci ontem, mas eu pedi que abrisse o da minha família, porque o da minha família está no meu nome, então é meu. E por coincidência, o coveiro que foi comigo, tinha um de todo tamanho lá mesmo. Então não é mentira, essa história é verídica sim, que acontece esse problema todo de escorpião, todo mundo está vendo que acontece, mas o que vai fazer, gente? É só acabar com a história, né? Nós temos que acabar com o bicho. Fazer o quê? Se aparecer aqui na Câmara, nós vamos ficar vendo o bicho entrar aqui e ficar todo mundo quieto, porque não pode falar de escorpião? Tem que acabar assim. Tem que ter uma maneira de tomar conta dessa situação, né? Que, afinal de contas, a família, as famílias que estão lá perto... E eu até fui no cemitério e eu achei que tinha bastante gente. O cemitério foi bastante visitado. Né? É claro que teve gente que teve medo. Óbvio, o bicho pica mesmo. É um dos bichos que todo mundo tem medo. Né? Eu acho que depois da cobra é o escorpião mesmo. Então fica aí também. Eu cheguei até a pronunciar na rede social, onde eu falei que isso aí tinha que ser uma ação do Poder Executivo, e é mesmo. Não é o Legislativo que tem que ter posição nenhuma sobre isso. A nossa função é fazer lei. Então eu respondi. Fui lá na rede social, muito difícil até eu responder qualquer coisa em rede social. Mas como citar o meu nome lá, eu falei, ó, estou lá na Câmara à disposição. Qualquer ação que eu puder estar ajudando, com certeza como vereador eu estou aqui para ajudar sim. Um outro assunto que eu quero falar, ano passado eu falei que eu vinha para essa casa toda semana e ia falar da Ponte do Cabral. E eu vou começar a falar de novo. Até porque a ponte começou, mas eu estive observando, já fui umas 3 vezes lá. E, tipo assim, o prazo está muito, aquela ponte já era para estar pronta. E olha, uma estrutura que vamos respeitar. Agora ficou bom mesmo. Agora eu não acredito que ela vai cair em 20 dias, não. Até porque a estrutura ficou muito boa. Mas só que o pessoal, então, eu queria chamar a atenção do Departamento de Obras, pedir para colocar aquele povo lá, até porque vem água por aí. E aquele povo do Cabral, todo mundo sabe disso, quem passa por ali sabe. Aquele povo fica ilhado quando chove, ninguém passa dentro daquele córrego. Então, tipo, volto a dizer, uma estrutura sensacional. Mas o serviço, é 2 horas de serviço, o povo vem embora, larga a Ponte do Cabral para lá. Então, toda semana agora eu vou começar a falar também da Ponte do Cabral. Porque aí cansa. Quem sabe Deus ajuda que a ponte sai. E falando em ponte, eu queria aproveitar, pedir uma limpeza urgente no nosso rio, no centro da cidade. É, parece que sexta-feira teve uma ação da prefeitura de BH, na Lagoa da Pampulha, tirando capivara. Que nós aqui tivemos muito, parece que elas agora estão até mais afastadas. Mas, em compensação, o nosso rio Itabirito, ele já está ficando dessa finurinha assim. Porque tem, está afinilando o rio, sabe, de tanto mato, de tanta sujeira que tem lá dentro. A chuva está chegando. Principalmente ali perto da nossa ponte, onde tem a passarela. Ali perto de São Sebastião. Passa lá e olha. Tá, eu não sei como é que chama aquilo. Está enfiando as plantas que troça, aqueles matos que tem lá dentro do rio, para ficar mais claro. Eles estão afinilando o rio. Então, a hora que vier uma enchente, quem que paga o pato? O povo que mora aqui embaixo. Porque a água vem, ela quer descer. E ela desce de qualquer maneira. Então, eu acho que chega a hora de olhar para o rio Itabirito, que está uma vergonha. Passa lá perto da ponte, ali nos imigrantes, e olha lá para dentro do rio, que dá vergonha. Dali a pouco, as capivaras vão estar ali dentro, só com o pescocinho de fora, porque a água não vai ter. E um outro assunto que eu quero aproveitar e falar também, eu pedi nessa casa um tempo atrás, uma guarita ali para a UPA. É, o vigia que fica ali, ele fica agora e vem tempo de chuva. Eu não acredito que ele vai ficar com o guarda-chuva ali fora, fazendo controle de carro que entra e sai, que diga-se de passagem, de antemão. É um movimento e tanto. E por falar em movimento e tanto, eu nunca vi tanto sangue igual eu vi ontem na UPA. Eu fiquei na UPA até 10h30 da noite. E é por isso que às vezes eu... Pode até falar que eu sou puxa-saco de médico, não tem problema nenhum. Isso para mim não me incomoda. Eu só falo o que eu vejo. Gente, eu nunca vi médico suar e vou falar o nome dele porque eu vi a própria pessoa, o Dr. Rovênio. Que profissional. Que, não foi à toa que eu dei um diploma para ele aqui nessa casa e voltaria a dar de novo um diploma para ele porque vá trabalhar mais longe. Gente, ontem tinha sangue de dentro da UPA até lá fora, de tanto acidente que teve, tanta coisa. E aí, volto a dizer, semana passada, para quem não ouviu minha voz, eu reclamei nessa casa da cozinha fechada. Posição, cada um tem a sua. Arnaldo muito bem falou sobre a disciplina, que tem que se ter mesmo. A gente sabe que tem que se ter. Né? Se existe uma cozinha para tomar um café, ali não é lugar de ninguém bater papo. Até porque quem está lá fora está esperando atendimento. Mas esses médicos, o tanto que eles trabalharam ontem, eu duvido que eles tiveram tempo de sair dali para jantar. De tanta gente que tinha naquele lugar ontem. Né? E os médicos lá, ó, dano que tem. A coisa foi feia. Gente, para se ter uma ideia, chegou um moço lá ontem que deu medo até de ver. Uma televisão caiu nas costas do homem. Onde já se viu uma televisão? Um acidente. O homem machucou bastante, ele estava lá. Chega o outro com a perna toda ensanguentada, a motocicleta está lá. E os médicos, foi assim, ritmo acelerado. Eu saí de lá quase 10h30 da noite, com ritmo acelerado. Então fica aqui os meus parabéns para todos os médicos daquela UPA. Não vou cansar de elogiar. Eu não posso fazer o mesmo com a unidade básica de saúde, porque às vezes nem vem. Mas o da UPA, eu queria deixar bem claro que eu vou estar aqui de vigilante, porque quando tiver qualquer denúncia feia de médico, da UPA eu defendo sim. Defendo sim. Porque aqui o povo trabalha muito. Aí quero aproveitar e quem sabe a gente consegue deixar aquela cozinha da UPA aberta pelo menos de noite. Porque não tem cabimento uma pessoa trabalhar tanto sem um café. A gente olhava para a cara do camarada e você via cansaço no olho dele. Então, um absurdo. Ou então eu vou começar a fazer, sabe o quê, de vez em quando? Chegar, levar uma garrafinha de café lá e falar, ô, vem cá no carro, toma aqui fora. Porque não tem cabimento deixar aquele povo lá sem café a noite inteira, igual fica, não. Então fica aqui o meu desabafo. De novo, quero cumprimentar os profissionais da UPA. E isso aí inclui alguns enfermeiros, sim. Teve gente boa do concurso que passou. Tem os lá que a gente tem que ficar de olho neles mesmo e não esquecer de lembrar para eles que existe estágio probatório, até mesmo para se ter educação para atender o usuário. Mas tem funcionário ali que vamos tirar o chapéu. Né? Então fica aqui de novo o meu pedido para que aquela cozinha fique aberta pelo menos de noite. Para mim ficava o dia inteiro e olho. Existe coordenador para isso. Né? Fincar o olho lá e até aproveitar isso aí que eu falei do estágio probatório.
Rose, senhor presidente...
Rose, sim?
Só um minutinho.
Sim?
Você falou da... Boa noite a todos, né? Vou ser muito breve. Você falou da guarita... Tem uma guarita desativada bem na entrada aqui, ó, da prefeitura.
Bem na Aí, Max, vamos tentar levar ela para lá?
Aqui tem uma guarita desativada ali, inclusive com a cancela elétrica desativada. Ele poderia, de repente, ser uma opção para atender sem custo, né, que já está aí, só mudar a instalação. Só sugestão, tá?
Beleza, valeu. Falou. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado, boa noite.
Agradecemos a palavra à vereadora Rose, com a palavra vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa,
boa noite.
Demais vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa. Agradeço a Deus essa oportunidade novamente de estar aqui, podendo trazer a mensagem da população, trazer as solicitações para essa casa do povo, essa casa de leis. Venho hoje aqui e também aos internautas que nos escutam, né, via internet. Hoje eu quero ler uma carta aqui que recebi, foi gratificante, né? A gente vê as nossas solicitações acontecendo, pelo menos resposta, uma resposta digna que veio do DR Minas Gerais. Ofício 2902/2017. Belo Horizonte, 17 de outubro de 2017. Referência ao ofício 50/2017. Senhor vereador, em resposta ao documento supramencionado referente às obras de pavimentação da rodovia MG30, trecho Itabirito Riacima, informamos que a obra já se encontra contratada, entretanto, ainda não foi iniciada. Na oportunidade, apresentamos nossos cumprimentos e colocamos-nos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Davidson Canesso de Oliveira, diretor-geral do DR Minas Gerais. A gente vai continuar cobrando, né, até o início dessas obras, mas é com muita satisfação que a gente recebe essa informação. Eu falo que é um passo a passo e a gente já obteve esse primeiro, né? Isso é muito importante para a gente, vindo do diretor-geral do DR, onde ele diz que foi contratado esse serviço. Então, iremos cobrar dele de forma firme e propositiva, da forma que viemos a essa casa, a essa tribuna, e cobramos desde o início do nosso mandato. Uma outra questão da utilização das redes sociais, dessa parte de comunicação que é feita pela Câmara Municipal. Não estou aqui para questionar trabalho de ninguém, para criticar trabalho de ninguém, né? Nem para elogiar, nem para criticar. Eu acho que aqui a gente somos 13 vereadores e merecemos o mesmo respeito. Eu prego aqui pelo respeito. Então, quando é feito matérias, quem fez ou deixou de fazer, isso não é problema meu. Isso, se existe algum problema, procura o jornalista e converse com ele. Certo? Agora, que dentro da Câmara Municipal se fez matéria, se a coisa aconteceu, eu acho que deve ser divulgado, sim. Agora, eu estou falando por mim. Eu acho que a coisa pode ser feita de uma forma mais clara nas publicações. Certo? Então, eu vi a matéria. Agora, se existem problemas, tem que ser chamado jornalista ou jornalista. Eu acho que tem que respeitar, né, as pessoas, mas aqui dentro também merecemos respeito, principalmente quando as matérias são veiculadas à Câmara Municipal, onde a Câmara Municipal agregam 13 vereadores, né, e mais todos os funcionários. Existe um corpo aqui dentro que acredito que eu procuro trabalhar, acredito que todos também, da melhor maneira possível, em prol do povo de Itabirito, que eu acho que tem que ser dessa forma, né? Então, eu deixo aqui, se tem que elogiar, parabéns, né? Se tem que cobrar, vamos cobrar, sim, né? Se é necessário cobrar, temos que cobrar também. Agora, questão de quem fez ou quem não fez, chama, conversa, eu acho que cada um responde por seus atos, né? Agora, que a coisa pode ser de forma mais clara e mais aberta ao público, de uma forma mais direta, isso é com certeza. Questão da rede social, frisando também a rede social aqui, eu uso, sim, uso muito, certo? procuro usar, procuro cobrar. Eu acho que a ferramenta que a gente tem que estar mostrando para a população que as cobranças foram feitas e que a gente está aqui trazendo a voz do povo para dentro dessa casa, que é essa casa do povo. Essa casa, nós estamos aqui, vereadores, né? Está um prefeito que vai passar, gente, isso tudo passa na vida, né? Então a gente tem que vir ser servidor público, mas procurar ser o melhor servidor possível, né? Da melhor forma possível, né? O tempo é de Deus. Então, a gente está aqui e tem que procurar fazer da melhor forma possível. Então, eu, particularmente, uso a rede social, procuro usar com responsabilidade e da melhor forma possível. E vou continuar usando, sim. Uma outra situação foi aniversário do não funcionamento das câmaras do Parque Ecológico, sábado. Certo? Então, as câmaras do Parque Ecológico têm um ano que elas não funcionam. Certo? Tem um ano que elas não funcionam. Elas custaram R$500.000. Houve uma briga, houve até matérias em jornais, alguém apanhou e tal. Então, é uma situação absurda e as câmeras não funcionam. Certo? É R$500.000 que não é só meu, é de todo contribuinte do município de Itabirito. Né? Ali é pela segurança de todos. A pessoa vê lá bonitinho e tal, mas não funciona, viu, gente? As câmeras do parque não funcionam. E tem que funcionar. Se pagou pelo serviço, o serviço tem que funcionar. E funcionar bem. Tem que funcionar bem. Entendeu? Ainda mais com um custo desse. Ainda mais dessa forma. Né? E agora estão colocando, está para instalar próximo ao relógio de ponto da prefeitura, uma câmera. Tomara que, não sei qual a intenção. Eu acho que devia priorizar as do parque, gente. A quantidade de gente que se passa fazendo caminhada ali, né, pode acontecer alguma adversidade, então eu acho que deveria se priorizar do parque, né, e depois se pensar em outras. Né, porque se não está se dando manutenção nem nas existentes, então fica de uma forma bem negativa esse uso do dinheiro público. Uma outra situação é a do parquímetro, continuo aguardando a vinda do secretário, vou cobrar sempre, vou questionar sim, a caixa preta tem que ser aberta sim, tem que saber de onde vem, para onde vai, como é feita a utilização, como que foi utilizado, quais os padrões que foram avaliados para a utilização deste. Então estamos aguardando, me parece, por informações que tive, semana que vem parece que vem o diretor do SAAI, e na próxima semana parece que o secretário deverá estar nessa casa aqui. Ótimo, tem que vir mesmo, tem que prestar esclarecimento, não para mim, tem que prestar esclarecimento para a população de Itabirito, que somos 50.000 habitantes aproximadamente. Certo? E todos merecem ter as respostas e ter respeito. Né? Isso é uma coisa pública que o povo tem o direito de saber. Uma outra situação também, são vários temas hoje, reclamação dos pacientes na UBS São José, a dificuldade da chegada da liberação dos exames de sangue, né? Vou até amanhã cobrar novamente, parece que estava com alguma divergência aí, vamos ver se cria essa agilidade para estar dando esse respaldo mais fácil para a população aí. Quanto aos escorpiões, né? Já escutei aqui que não é papel de vereador ficar com o escorpião na mão. É sim, gente. É sim. Você sabe por que é? Porque ali são seres humanos, são crianças, são idosos, são seres humanos que estão ali. Em todos os pontos onde tem esse respectivo animal, né, a gente tem que criar uma alternativa. Se é de um período para cá, por que anteriormente, quando se fazia a detetização das baratas, que é o principal alimento, amenizava essa situação? Por que não tentar? Por que não fazer pelo menos o teste? Pelo menos uma possibilidade? Vai deixar acontecer o pior? Vai se mandar laudo? Não. Parabéns aqui ao Mauro Tramonte, parabéns à Rede Record, certo? Pessoas dignas, íntegras e sérias. Como diz o Mauro Tramonte, estou esperando a resposta, prefeitura. Nós também estamos. Nós esperamos a solução do problema. certo? Escorpião, quando é um ou é outro, é coisa que acontece, os animais estão na natureza. Quando é foco, quando é um conjunto, quando é uma coisa maior, tem que se tomar providência sim. É a população de Itabirito que está em risco, é as famílias de Itabirito que estão em risco, certo? Nós estamos aqui, nós temos que procurar fazer o melhor por essa população. Eu deixo aqui todo o meu respeito e me colocando sempre à disposição, sim. Se precisar de fazer outro vídeo, vamos fazer assim. Não pode acontecer, está errado. Está errado. Certo? As pessoas estão fazendo a parte delas, estão lacrando suas casas. Pô, faz uma detetização, procurar fazer de uma forma, para pelo menos tentar. Vamos tentar, vamos fazer igual eu fazia anteriormente. Certo? E hoje também em laboratórios, por informações de uma detetizadora que se encontra instalada no município de Itabirito, já existe um veneno próprio para contenção dessa praga que é o escorpião. Vamos procurar mais informações, vamos tentar pelo menos ajudar essa população que precisa, gente. Nós não podemos é ficar de mãos e pés amarrados sem atender essa demanda, que é uma demanda séria. São seres humanos que estão em pauta. Seres humanos. A estimativa de receita de arrecadação do município de Itabirito para o ano de 2018, que veio essa casa, por isso que eu falo, população, cobre sim. Você tem o direito de cobrar, você está no seu direito, o direito de cidadão, temos que cobrar sim. Itabirito arrecada uma possibilidade de uma eventual arrecadação de quase 32 milhões mensais. É poucos municípios no país que tem uma arrecadação dessa, certo? Isso é uma arrecadação, uma estimativa de arrecadação de quase 32 milhões de reais. Então, nós não podemos ficar com foco de escorpião, uma cidade que arrecada tanto, né? E que a gente vê aí tantas dificuldades, com tantos problemas banais e simples, a gente entrando com indicação aqui, de coisas simples que passam-se 6 meses, passam-se 1 ano. Uma câmera do Parque Ecológico se investe R$500.000 e a câmera, as câmeras não funcionam. O que, que é isso? Passou-se do limite? O limite do respeito com as pessoas? Está errado, gente. Aqui não tem questão de lado de oposição e situação, não. São pessoas que estão pagando por esse serviço. Essa arrecadação, ela sai do seu bolso, sai do meu bolso, sai do bolso de todo contribuinte da nossa cidade. Vamos ter mais respeito com a nossa população, certo? Uma arrecadação dessa é para poucos municípios. Ah, porque tá, cada dia cai um pouquinho, cai nada. A estimativa está aqui, foi o executivo que mandou. Certo? Tem cidades aí ao redor nossa aí, com um número muito maior de habitantes, que não tem uma arrecadação dessa nunca. Não passa nem perto de uma arrecadação dessa. Nós não podemos aqui, nós não podemos dar o direito de andar com carro remendado de goma, fazendo hemodiálise. Nós não podemos estar com surto de escorpião dentro do município. Certo? Nós temos condições para combater essas situações. Isso não pode ficar assim. São situações adversas ao nosso município. Nosso município é um município bem instalado, né? É um município de respeito. O outro dia, vou deixar aqui, ó, vou parabenizar aqui. Um amigo meu chegou e falou: cidade está limpa, a cidade está bonita. É isso mesmo, está bonita, tem que ficar bonita mesmo. É isso mesmo, a gente fica feliz de falar bem do nosso município, né? Mas tem coisas que não dá, tem coisas que a gente tem que cobrar. Tem que cobrar e de forma firme, certo? E a gente sempre sugere, as minhas indicações são sempre propositivas, sempre sugerindo, pena que não são atendidas, né? Pena que não são atendidas, mas são coisas que podem ser analisadas pelo executivo de uma forma, uma avaliação mais minuciosa aí, que é de suma importância para o nosso município. Muito obrigado. só mais um detalhe aqui, essa questão do cartão que foi citado aqui. Vou apurar os fatos em cima também, que a gente já vem acompanhando, depois que aconteceu essa questão dos cartões passarem, para ver que eram 2,80, né, no cartão, e agora parece que, por informações, 3,25. Vou apurar os fatos e vou trazer para essa casa e vou passar a informação para todos. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Agradecemos ao vereador Ricardo, com a palavra, vereador Léo.
Presidente, boa noite. Aqui eu cumprimento toda a mesa diretora.
Boa noite.
Boa noite aos demais vereadores, vereadora Rose, aos funcionários da casa, assessores, ao público presente, à mídia e às pessoas também que nos acompanham através da transmissão via internet. Senhor presidente, eu gostaria hoje de começar minha fala até lembrando aqui do nosso grande amigo aí, vereador Toninho, que sempre coloca primeiramente o agradecimento dele a Deus por estar aqui. E faz aproximadamente 3 meses que eu me ausentei da tribuna dessa casa por motivo de saúde, né? Tive que me ausentar, tive uma pneumonia muito forte pela 4ª vez, já tinha tido anteriormente 3, e fiquei muito debilitado, né? Tive que me submeter a um tratamento pela qual eu tive um sucesso muito grande. E hoje eu posso voltar e buscar, dedicar novamente para a população de Itabirito, assim como eu já faço há praticamente 5 anos. Então eu gostaria de agradecer, Vossa Excelência, Sr. Presidente, pela compreensão, juntamente aos demais vereadores dessa casa, que tiveram muita compreensão com a minha ausência, a todos que me ligaram, que me desejaram sorte nessa situação, e divido com vocês o meu êxito. Graças a Deus eu estou com muita saúde, estou saudável, e quero muito poder trabalhar com vocês aí nesse mandato que só inicia. Então, muito obrigado a todos e principalmente a Deus, Toninho, né, que me permite estar aqui hoje para que eu possa dar o melhor possível, porque nosso Itabirito está precisando e merece.
Sim.
Obrigado.
Boa noite, Léo. Eu digo que Deus é Deus, né? A Ele toda honra e toda glória. E digo a você que Deus abençoe que você continue sempre bacana assim, com saúde. Você passou por uns momentos um pouco delicados, mas com a luz divina você está aí para poder trabalhar para toda a população, e que Deus dê você força, saúde, possa continuar seus trabalhos da melhor forma possível. Mas Deus é Deus, a Ele toda a honra e toda a glória.
Amém, obrigado. Toninho. Amém. Então é isso, muito obrigado a todos e vamos trabalhar, porque é para isso que a gente está aqui e é disso que a gente gosta e é isso que Itabirito precisa. Só complementando aqui, realmente nós recebemos essa carta, né, hoje do deputado Alencar da Silveira Júnior. Só para que fique claro, não sei se outras pessoas compreenderam dessa forma, mas eu compreendi pelo que foi dito na tribuna, de que ele conseguiu 8 quilômetros, né, de massa asfáltica. E na verdade na carta ele fala o seguinte: conforme já havia comunicado, ratifico que solicitei junto ao governo de Minas, dentro do programa Mais Asfalto, 8 quilômetros de massa asfáltica para o município de Itabirito. Então, assim, realmente é um deputado que já fez muita coisa pelo município, acredito que sempre tem que buscar, mas então a população já fica aí na expectativa de que está chegando, e simplesmente foi um pedido. Sobre a questão dos escorpiões, eu gostaria de comungar com Vossa Excelência, Ricardo, que muito se expressou muito bem sobre o assunto, e dizer que acho que não vem ao caso, né? Acho que isso não é uma ação de situação, de oposição, começa a ser até uma informação de utilidade pública. Eu acho que quando dói o machucado na pele da gente é que a gente sente a dor. E a manifestação começou principalmente dos moradores em torno do local. Então, eu acho que, se tem a mídia ou não, eu acho que a prefeitura está ciente, o setor responsável também não vai ficar inerte a essa situação, acredito eu. Mas quando a manifestação acontece, ela fortalece, e a gente sabe que fortalece mesmo, né? Por isso que a gente tem aí hoje a grande influência do jornalismo, e é disso que a gente precisa, do problema ser exposto, para ele ser atendido e resolvido o quanto antes, da melhor forma possível. Realmente, o índice de reclamação foi muito grande, nós pudemos presenciar várias fotos, vários vídeos, e a gente tem que tentar cobrar mesmo para resolver, não só na região do cemitério, mas todas as outras que se manifestaram também, porque são vidas, né? Muito bem colocado aí, e eu acho que a gente tem que ressaltar da melhor forma possível. Gostaria de pedir hoje aqui nessa tribuna uma atenção especial sobre um assunto que eu já trouxe algumas vezes, outros vereadores vêm abordando, mas está chegando num limite que eu acho que todos nós deveríamos buscar uma união para manifestar contra essa situação e tentar buscar uma resolução o quanto antes. Trata-se do sistema de rotativo de Itabirito. Já fiz requerimento, já fiz indicação, gostaria de dizer que eu não sou contra o sistema do estacionamento rotativo, porque eu acho que a gente precisa de estacionamento no centro de Itabirito, mas há muito tempo eles estão permanecendo com o mesmo erro. E a gente tem que conviver com isso e aceitar como se fosse uma coisa normal do dia a dia. Não é fácil, não é simples a gente chegar lá e ter que colocar... Eu só gostaria de confirmar se é 2,20 ou 2,40. Alguém consegue essa confirmação para mim? 2,40? Então é 2,40 a hora. A gente vai lá, coloca. Se der uma hora e um minuto, você já vai ver a agente do rotativo lá fazendo a notificação. Se der uma hora e dois minutos, provavelmente a guarda municipal vem e multa. Essa hoje está sendo a eficiência. Mas o que a gente cobra não é atendido. Então, gostaria de pedir um auxílio, de dividir com vocês aqui, Felipe, por favor, um vídeo gravado hoje por uma pessoa, onde ela coloca R$1,70, que daria 42 minutos, e só foi computado 18 minutos. Gostaria de dividir com vocês, vamos lá assistir. Ela estava na vaga 5... Felipe, o vídeo está sendo, tá cortando, eu acho. Caiu 10 centavos, ela coloca novamente. Então tá lá, 18 minutos na vaga 5. E isso tem acontecido... constantemente, eu vou postar esse vídeo na minha rede social, para quem quiser se certificar, lá ele está mais visível, porque mostra realmente quais são as moedas, lá fica mais visível. Então, assim, isso está um absurdo. Hoje eu fiz contato na empresa, e eu acho que se nós permitirmos a renovação desse contrato dessa forma, eu acho que vai ser uma negligência muito grande da nossa parte. Acredito eu que a própria empresa deva ter o interesse de melhorar, deva ter o interesse de tentar informatizar melhor, porque é sempre o posicionamento da empresa contra a pessoa. A pessoa, por exemplo, não tem como argumentar. A partir do momento que ela saiu dali, ela não recebe um cupom para ela provar a hora que ela saiu e a hora que ela chegou. Simplesmente ela fica no prejuízo e é assim que funciona. E multa uma atrás da outra por esse motivo. Então, deixo aqui registrada a minha indignação com essa situação, e que ela seja resolvida o quanto antes. Na quinta-feira, eu irei visitar a empresa, quero entender melhor desse sistema, como que funciona. Eles até se colocaram disponíveis para fornecer uma declaração e essa pessoa provavelmente recorrer à multa, porque já foi multada outras vezes também pelo mesmo motivo, mas a gente não vê a resolução do problema e já passou da hora. Eu acho que é um absurdo, é uma falta de consideração com os itabiritenses, e a gente está aqui para cobrar uma melhoria nesse aspecto. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Boa noite.
Pois não, Arnaldo?
Bem, na verdade, eu gostaria, Léo, inicialmente, de dizer-lhe que eu me alegro com o seu restabelecimento e que realmente você, dessa forma ponderada, tranquila, que você coloca os fatos, você faz falta a essa casa. Obrigado. Que bom que você já está na ativa de novo. Essa situação do rotativo, ele não deu muito claro para ver as moedas que foi colocada, mas também esse não é o grande problema. Realmente o sistema não está sendo operante. Eu não vou falar o que, que vai acontecer, não, porque o Luque está só concluindo um processo para vir a essa casa para explicar. Mas vai mudar tudo isso aí. Isso aí realmente foge do controle. Infelizmente, esse processo aconteceu um bom tempo atrás, e aí essa empresa ganhou a licitação e ficou muito tempo na justiça parado. Pus mal dos pecados, quando a justiça liberou, nós entramos numa crise danada. Essa licitação foi, ela ficou, não sei se foi 6 meses da parada na justiça, aí quando liberou, foi quando deu aquela crise, uma confusão danada. Realmente vira a fala de quem está sendo ali, no caso, foi prejudicado, com a fala dela com a máquina, na verdade. Então tem notícia muito boa por aí, vai ser totalmente mudado, inclusive com extrato daquilo que você colocou. Então assim, vamos esperar o Luque chegar aqui, que o Luque vai passar essas informações com mais precisão, está esperando só as formalidades que tem que juridicamente acontecer para depois trazer as informações. Mas gostaria de cumprimentar, porque o assunto realmente é sério, preocupa a todos, inclusive a administração, muito é a administração, pode ter certeza disso, e que novidades virão sobre esse caso. Muito obrigado, boa noite.
O Arnaldo, só concluindo, eu te agradeço, e vale ressaltar, eu tive mais ou menos essa informação de que mudanças estão vindo, porque realmente está o índice de reclamação, e eles perceberam que investindo vai ser uma forma melhor de conduzir essa situação. Mas eu ainda deixei bem claro para a pessoa que me atendeu, não vou citar o nome que eu não acho que venha ao caso, mas é uma funcionária da empresa, eu falei de duas máquinas específicas que eu já presenciei esse mesmo problema. Uma em frente à oficina Vilela e outra em frente àquela banca na Praça São Sebastião. E constantemente, eu não sei qual que é o processo de manutenção delas, e isso vem deixando muita gente indignada há muito tempo. Que bom, né, que vai ter essa alteração, porque eu acho que ganha o objetivo maior da empresa, eu acho que o objetivo maior de implantar esse projeto é a gente ter um estacionamento, né? Porque não pode ser só o lucro da empresa. A gente ter um estacionamento é alguém para organizar isso. Se a gente tiver, vai resolver.
E tem, Léo, está mais ou menos 4 a 5 meses, está trabalhando essas cláusulas contratuais para romper. Mas aí o Luco explica direitinho, porque ele vai falar tecnicamente.
Que bom. Obrigado, Arnaldo. Sou presidente por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Agradecer, rapaz, vereador Léo. Vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta.
Vamos para as indicações. As indicações do vereador Renê Américo da Silva, Maximiliano Silva Barreta Fortes, Dr. Edson, e do vereador Ricardo Luiz Oliveira, a serem votados em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. São aprovadas em bloco a todas as indicações dos vereadores.
Requerimentos de autoria do vereador Leandro Silva Marques e Ricardo Luiz Oliveira.
Os requerimentos são todos deferidos.
Emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei número 57/2017. Substitui o inciso 1º do artigo 2º do projeto de lei 57/2017, de autoria dos vereadores Leandro, Denilson, Ricardo e Rose. Matéria nova, senhor presidente, deve ser encaminhada às comissões competentes.
A emenda ao projeto 57/2017, de autoria do vereador Leandro, Denilson, Ricardo e Rose, será encaminhada às comissões competentes.
Resolução número 15/2017, regulamenta a lei 2628 de 1º de novembro de 2007 e dispõe sobre a concessão do kit de Natal aos servidores da Câmara Municipal de Itabirito e das outras providências, de autoria da mesa diretora. Em primeira votação e primeira discussão, os pareceres da Comissão de Serviços Públicos Municipais e Comissão de Legislação e Justiça encaminhá-la para a votação em plenário. Primeiro a votação dos pareceres, depois a votação
do projeto de resolução.
Está em discussões e votações pareceres. Está em votação. São objeção, aprovados os pareceres. Está em discussão e votação. Resolução da minha diretora. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 56/2017 dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuições para o exercício 2018, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação.
Está em discussão e votação.
Projeto... Eu peço, vice-presidente.
Vice-presidente, vereador Renê.
Projeto de lei número 58/2017 institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período 2018-2021, de autoria do Executivo, em primeira votação.
Projeto 58/2017, em primeira discussão e votação, de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação.
Peço vista, senhor presidente.
Vice de vereador Ricardo.
Projeto de lei 59/2017 institui o Programa Especial de Regularização Fiscal Municipal, Refis e da Outras Providências, de autoria do Executivo, em primeira votação.
Projeto 59/2017, também de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão.
Senhor presidente, boa noite a todos, mas na reunião passada eu comentei sobre esse projeto. Eu queria só complementar as informações e deixar as informações mais precisas. Então, esse programa especial de regularização fiscal municipal, o ponto-chave dele é que ele prevê uma anistia para quem for pagar à vista, veja bem, quem for pagar à vista de 100% dos juros e das multas. Para o contribuinte que está na dívida ativa, que quer pagar de 2 a 24 parcelas, ele vai ter 50% do total dos juros reduzidos e o total da multa retirada. Pagamento de 25 a 36 parcelas, os juros permanecem, mas tem a anistia total da multa. E o pagamento de 37 a 60 parcelas, esse aí não vai ter anistia, mas o contribuinte já vai, vamos dizer assim, ser beneficiado pelo alongamento aí da dívida, podendo pagar em até 60 vezes. Respeitando o direito de vista de todos os vereadores, o que a gente pensa que é necessário, uma urgência de aprovação desse projeto, eu vou exemplificar. Tem várias empresas, inclusive, que já me ligaram, não vou expor o nome das empresas, logicamente, falando que precisam dessa regularização para obter as certidões necessárias, inclusive para adquirir empréstimo bancário ou para regularizar a situação dessas empresas ou desses contribuintes, a fim de até retomar suas atividades comerciais, suas atividades como prestador de serviço. Então, eu complemento dentro da discussão essa informação. Essa anistia é boa para a prefeitura, é boa para a prefeitura, que poderá aumentar a sua arrecadação, considerando que talvez seriam dívidas irrecuperáveis, e é bom para o contribuinte, que vai ter a sua situação regularizada, principalmente as empresas, pode ser um importante impulso para voltar a funcionar, gerando emprego, gerando renda no nosso município. Então, dentro da discussão, eu trago essa informação mais completa. Muito obrigado, senhor presidente.
Está em discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Vice-vereador Léo.
Projeto de lei número 27/2017, altera a redação da Lei Municipal 2056, 23 de abril de 1998, alterada pelas Leis Municipais 2313, de 5 de novembro de 2003, e número 2989, de 3 de abril de 2014, de autoria do Executivo, em redação final. Os pareceres da Comissão de Redação Final. Examinando o projeto de lei 27/2017, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob dessa forma, seja sancionado. Senhor presidente, esse é o a comissão de redação final, composta pelo vereador Geraldo, Edson e Leandro Silva Marques.
Vamos agora para a discussão e votação dos pareceres. Está em discussão. Está em votação. São objeções, aprovados os pareceres em relação final do projeto 27/2017.
Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Agradecendo as palavras a todos os vereadores. Sendo essa matéria, a reunião está encerrada.